palestras do terceiro encontro norte-nordeste de Glasvox e outras tecnologias assistivas para as pessoas com deficiência visual realizado em Teresina, Piauí. Apoio Instituto Conrad do Brasil.
Muito bem, minha gente. Vamos então dar início à palestra da professora Lori Maciel, que vai falar sobre a questão dos jogos com o sistema JogaVox. Lori, é uma aquisição do projeto DOSVox. Ela foi nossa aluna, uma das melhores alunas do curso de pós-graduação, e aí foi contratada pela gente por um certo tempo para desenvolver uma série de jogos, né? Organizar essa questão do JogaVox. E, bom, é uma pessoa tão especial que acho que vocês vão gostar muito dela, né? Muito caprichosa. E vai fazer uma resenha sobre o uso do sistema JogaVox e tentando passar para vocês um pouco sobre a filosofia do sistema e como é que ele pode ser útil na vida das pessoas com deficiência visual.
Oi, boa noite. Bom, então, eu vou falar sobre o JogaVox. E aí, a gente começa com a afirmação. Os jogos são importantes para todos, especialmente para os deficientes visuais. Bom, vocês conhecem o JogaVox? Ai, legal. Então, mas por que a gente tem que usar os jogos na sala de aula? Bom, eles apresentam funcionalidades para potencializar a ação educativa e também para tentar aproximar prazer e educação, porque todo mundo já foi aluno e a gente sabe como é que algumas aulas, né, podem ser meio chatas e tal. E aí o jogo tenta trazer esse diferencial de tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, mais prazeroso e mais lúdico também. E o jogo, ele tem a capacidade de incentivar e de motivar a criança na sua aprendizagem. Porque os jogos, eles trazem os elementos sonoros que possibilita que o deficiente visual também esteja inserido nesse processo, porque o JogaVox é voltado para ele, mas também traz elementos visuais também para o aluno vidente poder participar desses jogos na classe, na sala de aula. Mas por que a gente tem que usar jogos? Porque o jogo é legal. Porque toda criança gosta de jogar. Não só criança, mas todo jovem também gosta de jogar. Eu tenho mais de 30 e eu adoro jogar Candy Crush. Mas então, o jogo, ele acaba favorecendo a concentração, porque a criança, a partir do momento que ela joga, ela fica tão imersa naquele mundo que ela tem as habilidades cognitivas dela voltadas mais para a concentração e ela desenvolve outras capacidades também que eu vou falar mais à frente. Bom, o jogo, ele fornece objetivos bastante delineados. Mas como assim? Bom, a criança entra no jogo, geralmente com o objetivo de ganhar. E aí ela vai... O jogo é tão intuitivo que aí ela vai tendo noção do que ela tem que fazer para ela conseguir alcançar o objetivo final. Isso aí é o objetivo dele, que é delineado. O feedback do jogo, ele é imediato. Quando a criança está jogando, então, quando a pessoa está jogando, por exemplo, no JogaVox. No JogaVox, geralmente, nós temos jogos de perguntas. E aí, existem as perguntas e a criança, ou acerta ou erra. E aí, logo em seguida, que ela escolhe a opção, já aparece a resposta dela. Poxa, parabéns, você acertou. Não, você errou, não era essa a resposta, era a outra resposta. E também ele promove o enriquecimento cultural. Mas assim, como assim enriquecimento cultural? Bom, o jogo, ele... existem diversos jogos sobre história medieval, sobre cultura. E isso, a criança, ela está jogando e ela também está adquirindo conhecimento cultural para si. Então, por que usar os jogos? Eu quero. Toda criança que está jogando, então que vê amiguinho jogando, então que percebe que alguém está jogando, ela quer jogar também porque ele estimula a curiosidade dessa criança. Mas aí, a gente, porque eu sou pedagoga, eu também sou professora, mas aí a gente tem que se atentar para a questão de que, assim, o jogo, ele não pode ser uma coisa chata, ele tem que ser uma coisa bastante divertida, ele tem que ser animado. Porque não adianta a gente botar no jogo como a gente aprendeu, assim, quem é que descobriu o Brasil? Opção A, Pedro Álvares Cabral. Opção B, sei lá, Martim Afonso de Souza. Não pode ser assim. Você tem que... Você não, né? A gente tem que botar um contexto na história, fazer uma historinha legal para a criança aprender jogando sem perceber que ela está aprendendo. E ele é um instrumento fomentador, ele é um incentivador de conversações. Conversações entre as crianças, entre si, e também entre os professores e os alunos. Ele incentiva o conhecimento e a tomada de atitudes como profissionais. Tem um jogo chamado Ciência Urbana, que ele permite que a criança interaja no meio urbano como se ela fosse um cientista urbano. E é um jogo bastante legal, porque não só ele, como os outros, que tem para você ser veterinário, ou então para você fingir que é médico, ele vai incentivando a criança a conhecer as profissões que ela pode vir a exercer no futuro. A internalização dos conhecimentos, com informações e teorias aprendidas, elas serão lembradas. Mas como assim? Bom, quando a criança está jogando, ela vai acabar percebendo que ela tem que saber determinados controles para ela continuar jogando. Por exemplo, se ela apertar a setinha para a esquerda, ela sabe que ela pode avançar o jogo, se o jogo permitir isso também, né? Se ela apertar o space, não no JogaVox, mas em outro jogo, ela pode pular. E aí ela vai percebendo, isso vai formando uma nova rede de conexões que ela pode vir a usar em outros momentos. Bom, os jogos clássicos do DogeVox. O DogeVox, como vocês sabem, ele vem com diversos jogos, como o jogo da forca, o jogo da memória. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o jogo da forca. O jogo da forca, ele vai perguntando... quando você escolhe o jogo da forca, ele vai botar lá quantas letrinhas tem. E você vai identificar... Você vai chutar as palavras, como o jogo da forca normal. E aí, o DogeVox é muito interessante, porque ele vai falando... Se você errar, ele fala, desenhei a cabeça. Aí, se você errar de novo, desenhei o pescoço. E aí, a pessoa que é deficiente visual, ela vai ter a noção de que ela está perdendo o jogo. O jogo da memória é bem legal. Você escolhe o teu nível de 1 a 9. 1 é o mais fácil, 9 é o mais difícil. Eu coloquei um print na tela que está no nível 9, só que eu errei. Aí eu botei a letra X. E aí ele vai e indica que você errou. E aí ele fala, ele dá o feedback, que eram as letras Z e K. E ele te pergunta se você vai jogar de novo ou não. Mas assim, a pergunta é... Aliás, a pergunta não. É impossível que o projeto crie jogos em quantidades infinitas. Mas por que isso? Por conta que o projeto ele é pequeno e a gente, o professor, ele não tem um grande quantitativo de pessoal para fazer jogos em larga escala, nem orçamento. E aí a quantidade de jogos, como são poucas pessoas que fazem, elas não vão ser grandes quantidades nem vão ser diversificadas. E também... nem vai dar para abordar todas as possibilidades existentes na face da Terra. E também tem a questão do tempo, porque um jogo, para ser construído, ele demora bastante tempo, porque você tem que escrever a história, você tem que selecionar as imagens, o áudio, botar musiquinha. Bom, musiquinha é o áudio, né? Então, e você tem que adequar também as necessidades específicas do sujeito. Essa questão das necessidades específicas do sujeito, elas podem ser levadas para a sala de aula. Porque não adianta o projeto construir o jogo, porque a gente está focado no Rio de Janeiro. A gente tem a nossa vivência. Mas e a pessoa que mora lá no Amazonas? O contexto dela vai ser diferente do nosso. E para ela o jogo pode não ter tanta abrangência no setor educacional como a gente pretendia, como pode ser usado no Rio de Janeiro. E daí a solução foi a criação por parte dos professores sobre os seus jogos, com a participação dos alunos. E aí a gente botou o tema assim, faça você mesmo. Aí havia uma pressão sobre o projeto para que os jogos fossem construídos, mas como eu falei, não tem como abranger em larga escala. E aí a questão, a solução foi, por que não propor aos educadores que eles criem os próprios jogos? Porque aí seria um processo de construção autônoma e também de jogos contextualizados com a realidade local da escola e do professor e das crianças. Os jogos, eles possuem uma construção acessível aos professores, porque o professor Antônio, ele teve a ideia de fazer uma metodologia próxima ao mundo do professor. Mas como assim? Bom, a gente acaba seguindo, o professor usa o plano de aula, certo? Então, o jogo é basicamente assim também. O plano de aula, você pensa o que você vai falar, e aí você tem que organizar tudo, para no dia dar tudo certo. Às vezes não dá certo, né? Mas vamos fingir que dá certo e a gente vai usar isso no jogo. Aí o plano de aula no jogo a gente pode entender como assim. A gente vai escrever a nossa história e a gente vai colocar tudo que a gente precisa em seu plano de aula, porque a gente vai estar organizando tudo para ser para colocar no JogaVox, para que de fato o jogo aconteça. É a concretização do jogo a partir desse, vamos botar entre aspas, né, plano de aula. E aí o professor, ele não precisa ter conhecimentos aprofundados de informática. Ele precisa ter conhecimentos básicos. Não precisa ser um programador, nem ter feito ciência da programação para fazer o jogo. E isso partiria de um treinamento inicial, geralmente de uma semana. Eu aprendi a fazer o jogo porque na faculdade o professor Antônio deu uma disciplina e aí a turma teria que fazer o jogo. E eu achei muito bacana, muito legal. E realmente não foi um processo difícil, foi bastante bom, engraçado, foi bastante dinâmico, foi bastante lúdico, porque você, no primeiro momento, para e pensa, meu Deus, mas eu não vou ter tanta criatividade assim para fazer um jogo. Poxa, mas aí você vai acaba se desafiando também e você percebe que você pode construir coisas bastante legais. Eu acabei construindo um jogo bastante engraçado, só que não vou mostrar para vocês hoje porque ele não está aqui, mas é um jogo falando sobre chocolate. Aí você fala, ah, chocolate. É, mas assim, eu botei a história de um jeito que ficou tão engraçado que parecia mais um jogo de comédia, mas ficou engraçado porque ele atribuiu também conhecimentos. E aí, os alunos, eles jogando, eles favorecem, o jogo favorece o aprendizado autônomo daquele aluno, porque você, você coloca um jogo sobre renascimento para o seu aluno. E aí o jogo não vai abranger todo o conhecimento sobre renascimento. Mas aí o seu aluno, ele vai ficar, geralmente, ele fica bastante motivado, e aí ele se sente incentivado também a procurar isso na internet, porque hoje em dia é muito simples, é muito fácil, na verdade. Porque quando a gente escuta alguma coisa que não conhece, muitas crianças fazem isso também, elas imediatamente vão pesquisar no Google sobre o que se trata. E quando é um tema que elas estão interessadas e que foi posto a elas de forma bastante interessante, elas vão acabar pesquisando e aí elas vão aprender de uma forma boa, elas não vão sentir que estão aprendendo sem aquela pressão de como, por exemplo, eu fui, de como eu era na escola. Aquela pressão básica dos professores, não, vamos saber assim, desse modo, e fazendo questionário de uma forma muito dura, sem ser bom. É um processo, o jogo é um processo que traz boas coisas, é um processo bom. Ele é um incentivo à ludicidade, como eu falei, você acaba percebendo a sua criatividade e aprimorando a sua criatividade também. E o jogo na sala de aula, ele pode ser feito como um trabalho colaborativo. Porque aí as crianças, elas podem... O professor, na verdade, ele pode propor que o jogo seja construído de forma ou individual ou colaborativa. Eu acho que é mais interessante a gente fazer de forma colaborativa, porque vai ficar um processo mais rico do que se fosse individual. E aí as crianças, elas vão conversar com seus pares para que elas construam um jogo, trocando conhecimento também, trocando informações. E aí também, outra questão bastante interessante é que o aluno, tanto o aluno quanto o professor, né, que vão construir os jogos, eles acabam adquirindo dois papéis, tanto de usuário quanto de autoria. Porque, bom, assim, quando a gente compra um jogo comercial, a gente só exerce o papel de usuário. Mas com o JogaVox, você pode exercer o papel de autor também. Poxa, imagina, você construir um jogo com a sua voz, com as músicas que você escolheu, sobre o seu tema, e disseminar isso para a sua sala. Ou então, E você pode também mandar para a gente, que a gente bota na internet. Ou então, os seus alunos terem essa possibilidade de, tipo, ter uma construção própria, mostrar para os coleguinhas da sala, ou então mostrar para a escola, e também jogar para a gente botar na internet. É uma coisa bastante legal. E as crianças gostam bastante. E o jogo apresenta também essa questão da interação e da interatividade. Da interação, porque ele vai ficar interagindo com a máquina, com as novas ferramentas tecnológicas. E interatividade, que ele vai usar essas ferramentas tecnológicas em associação também com seus colegas e também com o professor. Mas por que tudo isso? Por que essa enfatização nos jogos? Porque... Tem um autor que comentou que, aliás, ele afirmou que as crianças que nasceram a partir dos anos 80, elas são chamadas de nativos digitais. E elas aprendem de um jeito bem diferente do que as crianças de épocas anteriores aprenderam. Essas crianças que são os nativos digitais, elas aprendem de uma forma bastante rápida. Elas aprendem com raciocínio rápido, elas têm um acesso randômico, elas estão fazendo mil coisas ao mesmo tempo e elas aprendem de forma colaborativa. Por isso essa questão de fazer o jogo em conjunto e não individual. Tá, mas você só está falando de jogo. E o JogaVox? Bom, o JogaVox, o que que ele é? Bom, o que que o JogaVox pode fazer e quais são as suas limitações e as suas possibilidades? Ah, tá. Então, o JogaVox é um editor de jogos educacionais. Ele possibilita que o próprio educador desenvolva seus jogos educativos. E ele é uma ferramenta que potencializa a integração dos deficientes visuais. Será que eu posso fazer todo tipo de jogo no JogaVox? Não, a resposta é que não. Você não pode fazer todo tipo de jogo no JogaVox. A gente nunca vai construir um jogo igual o jogo comercial. Ele tem suas limitações, como todos nós temos. As possibilidades existentes no JogaVox são os jogos de passeio, que é um jogo como se fosse uma contação de história, como se você estivesse utilizando um livro. Você vai passear por aquele jogo e você vai chegar ao final dele, mas sem responder a pergunta alguma. E tem os jogos de quiz, que é o jogo de perguntas e respostas. O JogaVox ele conta com recursos multimídia, que são os áudios e as imagens. Mas aí a questão é, por que colocar as imagens e os áudios? Bom, porque nem todo deficiente visual é completamente cego. Tem muitas pessoas que têm baixa visão. E na família e na escola dessas pessoas, existem pessoas que não são deficientes visuais e elas podem interagir também com o JogaVox. Daí o JogaVox ele tem um caráter acessível e inclusivo. Mas como é que eu posso fazer essa incrementação? Bom, você pode tirar foto com o seu telefone e botar no jogo. Você pode procurar também imagem na internet. Os áudios você pode usar o formato MP3, aquele que você baixa da internet. E também isso possibilita os jogos contextualizados à realidade da turma. Mas você pode incrementar, sim, com as músicas que você quer, com a imagem que você quiser, com a sua narração personalizada, ou seja, a sua voz e a voz dos seus alunos. Ou então você pode usar o sintetizador de voz, que é a voz normal do DasVox. O jogo ele permite a contagem de pontos. Ele permite também a classificação por pontuação. Os jogos podem ser aleatórios, ou seja, randômicos, ou então de ordem fixa. Ordem fixa, tipo, de 1 a 10. Randômico, tipo, você pode responder a questão 5, 9, 3, até acabar o jogo. Mas por que eu tenho que fazer essa incrementação? Porque você tem que fazer jogos engraçados e divertidos. E você tem que propor também desafios divertidos aos seus alunos. Porque jogar é um modo divertido de aprender. E o JogaVox ele aproveita a experiência prévia do professor. Mas como assim? Bom, professor, a gente sabe que tem que ter muita criatividade para, às vezes, improvisar em sala de aula. E aí o professor ele também tem seus conhecimentos, porque ele tem a realidade escolar na qual ele está inserido, a comunidade também, as disciplinas, porque, por exemplo, eu não posso fazer um jogo de matemática porque eu sou muito ruim em matemática, entendeu? O professor de matemática, não. Tem os alunos e a própria informática. Um jogo bacana. Bom, eu quero mostrar que dá para fazer um jogo legal, mas eu não vou mostrar como é que faz. Eu coloquei na tela fotos dos jogos que a gente tem lá no JogaVox, que é o Pegadinha da Língua Portuguesa, da Beth, o Quiz das Copas, o Caixa dos Segredos e outros jogos. A organização do site ela foi baseada na mitologia grega. Isso foi proposto pelo funcionário anterior do professor Antônio, hoje ele está fazendo mestrado lá, em Caos, Gaia e Olimpo, e uma organização baseada na estrutura dos jogos. Jogos muito bons estão no Olimpo. Os jogos que estão, que ainda faltam arrumar, estão no Gaia. E o Caos é onde estão todos os jogos meio... que eles funcionam, mas eles estão sem imagens e sem som. As etapas da construção de jogo simples, a gente tem um...
Oi? Vou... Passa agora? Mostra o roteiro?
Tá. Então, eu vou mostrar agora para vocês um jogo. É um jogo chamado Detetive Pestana.
As Aventuras do Detetive Pestana. Mônica, Jorge e Júlia. Versão 1.0.
Aperte Enter.
Olá, amiguinho. Eu sou o Detetive Pestana e estou à procura da espinha Carmen. Ela está no Brasil com a missão de sabotar um evento muito importante. Com os seus conhecimentos de geografia e história, você poderá seguir as pistas e me ajudar na captura dessa espinha muito esperta. Você poderá chegar rapidinho por um atalho ou demorar um pouquinho mais. Um informante me disse que ela chegou ao Brasil pelo estado que faz fronteira com a Colômbia. Lá se encontra a maior floresta tropical conhecida como pulmão do mundo e animais em extinção como o peixe-boi e a onça-pintada. Um informante me disse que ela chegou ao Brasil pelo estado que faz fronteira com a Colômbia. Lá se encontra a maior floresta tropical conhecida como pulmão do mundo e animais em extinção como o peixe-boi e a onça-pintada. Para onde você vai? A. Amazonas. B. Mato Grosso do Sul. Escolha uma das alternativas e aperte Enter.
A.
O estado do Amazonas é o maior do Brasil e está situado na região norte, sendo dominado pelo clima equatorial. Lá está situada a floresta amazônica, rica por sua biodiversidade. Muito bem, você está no caminho certo. Continue seguindo as pistas. Aperte Enter para continuar. Ela foi para a direção norte. Nesse estado se encontra o Parque Nacional do Jalapão, criado em 12 de janeiro de 2001. Sua capital é Palmas. Que direção seguir? A. Mato Grosso. B. Tocantins. Escolha uma das alternativas e aperte Enter para continuar.
B.
Tocantins é o mais novo estado do Brasil. Seu nome é de origem tupi e significa bico de tucano. Parabéns, você está cada vez mais perto. Aperte Enter para continuar. Após passagem relâmpago pela região norte, ela resolve se esconder no estado que foi palco da Inconfidência Mineira, terra do pão de queijo e da goiabada. A. Minas Gerais. B. Goiás. Escolha uma das alternativas e aperte Enter para continuar.
A.
Minas Gerais possui grande importância histórica. Várias cidades foram erguidas durante o ciclo do ouro no século XVIII. Lá se encontra Ouro Preto, a primeira cidade brasileira a ser declarada Patrimônio Histórico da Humanidade. Uai, Su! Você está a um passo de pegar essa espiã. Aperte Enter para continuar.
Bom, como esse jogo é muito longo, tá? A gente não vai jogar ele todo aqui. Ele está na internet, só vocês baixarem. Um comentário, então, só para interromper a Lori, enquanto ela volta ao PowerPoint. Então, você repara o seguinte, qual é o grande conhecimento que você tem que ter aqui? É conhecimento de história, de geografia. O jogo em si é simples. O jogo, na verdade, explora o seu conhecimento específico. Se você é um professor de uma determinada área, por exemplo, geografia, com certeza você vai conseguir fazer um jogo excelente com os temas de geografia. E à medida que o seu aluno está jogando, ele está aprendendo. Né? Por exemplo, ele não sabia que... Como é que é o negócio do Tupi-Guarani? Não sabia isso. A gente sempre aprende jogando, né?
Então, aí para fazer esse jogo, você deve estar se perguntando, pô, como é que eu vou fazer esse jogo? É muito simples. É como se fosse uma receita de bolo. Foi assim que eu aprendi. Você acaba escrevendo... Bom, eu vou usar aqui o exemplo do jogo da pegadinha da língua portuguesa da Beth, que foi passado hoje de manhã. E aí você tem que colocar na sua. Você tem que colocar o nome do seu jogo, você tem que colocar a autoria. E aí você tem que botar escrito na capa alguma coisa. Poxa, que bom que você está aqui. Esse é o jogo da pegadinha. Alguma coisa do gênero. E aí você insere umas tags, que é o colchete. E dentro desse colchete você bota a cor da letra, por exemplo. Se você quiser colocar a letra roxa, azul, verde, aí você escreve do lado. Preto, roxo, azul ou verde. É bastante simples. E no slide seguinte, eu botei o exemplo de uma pergunta. E aí, nessa pergunta, você acaba colocando essas tags, que é a palavra entre colchete, com a resposta, com acerto e com erro. Porque você vai ter que, assim como numa prova, a gente vai ter que saber qual é a resposta certa para a gente não ficar perdendo tempo. No jogo é a mesma coisa. E aí eu botei, como se separam as sílabas da palavra Teresina e a opção A e a opção B. Mas aí a pergunta, e se eu quiser fazer um jogo mais sofisticado, com classificações de pontos, por exemplo, se você quiser construir um jogo bastante sofisticado, aí você vai ter que saber um pouquinho de programação. Mas não é nada impossível, porque eu sou pedagoga, eu não entendo nada de informática e eu consegui aprender. Eu estou muito contente com isso, porque foi meio que um desafio para mim. Aí, então, a programação. É o uso do JogaVox como elemento externo. É um script. O JogaVox, ele, nesse caso, é usado como escravo de outros sistemas. Mas isso não é para iniciantes, e sim iniciados em programação. Mas, como eu disse, não é impossível. E aí, a conclusão. As funcionalidades dos games, elas permitem a criação de ricas e significativas experiências, tanto para o aluno quanto para o professor, de forma a impactar a experiência educacional dos sujeitos. É um contexto também para a construção de um sentido mais amplo para a interação, potencializando a participação e a motivação dos indivíduos, no caso, os nossos alunos. Eu termino com uma frase. A educação é um processo social e é o desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida. E aí, ao final, eu coloco o site do JogaVox, que é o www.jogavox.nce.frj.br. Para esse site, você pode mandar os seus jogos, e aí a gente analisa para vocês. E aí eu coloquei a foto de 3 jogos que estão no Olimpo, que é o lugar onde estão os melhores jogos, que é o Casamento da Princesa Nuriá, que foi o funcionário anterior do professor, o Rubens, que fez... ele revisou e está lindo o jogo. O jogo das notas musicais, que é bastante interessante. E Em Busca do Vovô Zorba, outro muito bom também, vale a pena.
Bom, nós estamos correndo um pouquinho porque a hora já está muito adiantada. Só queria fazer um comentário sobre o que o Lori colocou. Muitas pessoas acham que essa questão de fazer jogos é uma questão muito difícil. Na verdade, fazer jogos com o JogaVox é muito fácil. Vou tentar resumir as fases. A primeira fase, você bola o jogo, bola na sua cabeça. Ah, eu vou fazer uma pergunta, vai ter uma resposta, ou então vou chegar no lugar, vai ocorrer uma explosão. Você inventa qualquer maluquice na sua cabeça, que é como vai ficar o jogo. Depois você escreve um plano de aula. O que é um plano de aula? É basicamente uma lista de coisas que vão acontecer. Vai acontecer isso, como se fosse um plano mesmo de aula. E depois você vai transcrever esse plano de aula para um roteiro. O que é um roteiro? Um roteiro nada mais é do que uma lista de coisas que vão aparecer na tela. Vai aparecer uma figura, vai aparecer um texto escrito, isso aí. Aí você coloca esse roteiro dentro do JogaVox e o JogaVox faz o resto. Tá certo? Então a ideia basicamente é essa. Tá? Você escreve o roteiro, você bola o jogo, faz o plano de aula e gera o roteiro. O roteiro tem um formato específico que a Lori mostrou aqui. É um texto com umas marcações. Todas as figuras são colocadas entre colchetes, umas coisas assim, mas uns detalhezinhos bobos que em 10 minutos você aprende. Né? E aí você vai botar dentro do JogaVox. Quando você roda o jogo, dá certo de primeira? Nunca. Por isso, então, a gente sempre aconselha, faz uma coisa simples para você treinar. E depois você vai sofisticando, vai agregando sons, vai agregando imagens, vai botando elementos até você chegar a um jogo mais sofisticado. Tá? Então, aqui...
É que está falando aqui, professor, eu acho porque aqui em Teresina, em Caxias também, eu já trabalho com o JogaVox, né? Aqui nas minhas turmas eu sempre falo, pego um tempinho para estar falando sobre o JogaVox, a gente cria alguns joguinhos, né? A ideia inicial do JogaVox, que foi até então que, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela perdeu a visão, já... Bem, como ela já estava com a era professora e perdeu a visão. E só que ela estava naquele período, vamos dizer assim, de luto. Né? E o JogaVox para ela, ela ficou assim, tão entusiasmada que ela foi atrás, ela aprendeu utilizar o DOSVox e aprendeu utilizar o JogaVox e criar um jogo. Ela criou um joguinho chamado Jogo das Cores, ela trabalha com crianças, então ela utilizou esse jogo para poder trabalhar com as crianças dela. Certo? E sempre quando começo a fazer o estudo de JogaVox, eu começo a falar sobre construir jogos dentro do JogaVox, não utilizando roteiro. Então eu busco para poder criar o jogo, utilizar a questão do roteiro depois da criação do jogo dentro do próprio JogaVox. Ok?
Bom, como é que a gente tem hoje? O que a gente tem hoje são cerca de 80 jogos prontos para serem utilizados. Então, você, ao entrar no JogaVox, por favor, Lori, mostra aí para o pessoal esse processo. Tá. Não sei se está aparecendo na tela ali. Seu computador está preso, né? Peraí. Pronto. Congelou seu computador. Não, faz mal não. Vou falar aqui. Quando você entra no JogaVox, ele pergunta para você, o que você quer fazer? Jogar, criar, editar ou baixar? Bom, se você está começando o processo,
JogaVox, você quer jogar. Editor de jogos educacionais. Versão 3.0 beta. Opção jogar, criar, editar ou baixar.
Não está dando para mostrar jogar. Na tela lá?
JogaVox, editor de jogos educacionais. Versão 3.0 beta. Então, opção jogar, criar, editar ou baixar.
Vamos começar com um jogo bem simplesinho. Então nós
jogar.
Vamos jogar.
Escolha 0082.
Quando você Educação. Compra o DOSVox, quando você compra não, quando você traz o DOSVox da internet, ele vem só com dois joguinhos. Tá? Então você vai jogar um desses dois joguinhos. Tá? A Lori vai jogar um jogo bem bobinho aqui, que ela vai escolher com as setas.
Educação. Projeto DOSVox XLFRJ. Versão 1.0.
Aperte Enter.
Olá, quero ver se você sabe tudo sobre a sua cidade. Preparados?
Tá.
Qual o nome do prefeito da cidade de Teresina? A. Sérgio Malandro. B. Firmino da Silveira Soares Filho.
Então, a primeira coisa, o roteiro tem que ser uma coisa engraçada. Tá? Na verdade, você quer que o seu aluno aprenda que o nome do prefeito é isso. É claro que o aluno não vai saber que não é Sérgio Malandro, né? Mas isso é muito mais interessante do que você mandar o aluno ler um texto escrito assim: o prefeito da cidade é fulano de tal. Então você já joga o cara com uma besterol, e aí o cara vai aprender pelo besterol, né? Então vamos lá. É a resposta, letra B, obviamente, ou não, sei lá.
B. Uau, aposto que você votou nele. Em que ano foi inaugurada a ponte estaiada João Isidoro França? A. 2010. B. 2065.
Claro que não foi 2065, né? É, então certamente foi 2010. Vocês estão entendendo? Você está ensinando na sacanagem, está ensinando de um jeito interessante, tá?
Ah, para. Você sabe tudo.
Ok.
Muito bem. E assim termina nosso jogo. Você alcançou 2 pontos.
O jogo foi interessante mesmo.
Foi bom jogar com você.
É claro.
Volte sempre.
Esse jogo, para ser interessante, ele tinha que ter umas 20 perguntas ou uma coisa assim. Ou até perguntas sorteadas. Agora, esse jogo que ela criou, ele não está legal. Por que ele não está legal? Bom, o roteiro está legal. A ideia está legal, mas não tem música, não tem som, não tem narrativa, não tem narração, não tem efeito sonoro, não tem imagem. Imagem para quê, se o cara é cego?
Educação 2.
O cara não é cego. O cara pode ter visão subnormal, o cara pode ter irmão que não é cego, o cara pode ter um amigo que não é cego. Então, se fizer o jogo preto desse jeito, se for jogar com uma criança que não é cega, não vai achar graça. Então, a gente tem a obrigação de botar uns molhos. Você tem esse jogo com molho? Com molho? Com imagens? Põe uns molhos nesse jogo aí.
Educação. Projeto 2 Vox em CFRJ. Versão 1.0.
Aperte Enter.
Olá. Quero ver se você sabe tudo sobre a sua cidade.
O cego não percebeu nenhuma mudança, não é verdade? Mas quem está enxergando tem ali a foto da igreja. Tá certo? Agora, passa mais preparados.
Qual o nome do prefeito da cidade de Teresina? A. Sérgio Malandro. B. Firmino da Silveira Soares Filho.
Por que que tem essa estátua ali? Tem um desenho de uma estátua que o cego não está percebendo. Aí o design está ruim. Por que que o design está ruim? Porque ele está... A Lori preparou o jogo erradamente, não para um cego, mas para um vidente. Ela botou uma imagem sem fazer uma descrição da imagem. Está certo? Então, esse é um erro muito comum. A gente está fazendo um jogo inclusivo. E aí o jogo tinha tudo para ser inclusivo, de repente, pimba! Se tornou não inclusivo na medida em que botou um elemento que um estudante cego não vai estar vendo, entendeu? Então, fazer jogo inclusivo não é tão fácil assim. Ele tem sempre aquelas escorregadas que você dá, porque você não lembra que você... O objetivo é, cegos e videntes devem compartilhar tudo, inclusive a imagem. Se tiver a imagem tem que ter uma descrição, ou então ela tem que ser simplesmente um elemento lúdico. Vamos lá, continuando? Coloca o Sérgio Malandro.
Ah, Sérgio Malandro, como pode, gente?
Tá. Agora, se fosse, como ela botou assim, essa figurinha, aí talvez ela pedisse ao sobrinho dela para fazer uma narração. Como pode, gente? Né? Vocês estão entendendo? Então... O jogo, ele é conceitualmente, pode ser conceitualmente muito simples, mas ele pode ser tão criativo quanto você queira, na medida em que você explore todos esses elementos. Por exemplo, aquela igreja que está tocando lá, talvez quando entrasse a igreja, tocasse uma música, não precisa nem falar para o cego que é uma igreja, mas só de escutar aquela música de igreja, o cara já vai imaginar, vai ficar curioso, vai perguntar para alguém, que coisa é essa, que raio de música é essa que está tocando? Porque o jogo não precisa mostrar tudo, ele tem que ser mais um elemento de instigar a pessoa. Bom, mostramos aqui esse jogo. Lori, quanto tempo você demorou para fazer aquele primeiro jogo, aquele que é totalmente preto?
Uns 10 minutos, no máximo.
Uns 10 minutos. Se fosse fazer com umas 20 perguntas, demoraria uma hora e meia. Tá. Esse aqui, quanto tempo a mais você gastou para botar essas figurinhas aí?
Talvez uns 15.
Ela demorou mais tempo para botar as figurinhas do que para fazer o roteiro, entendeu? Em outras palavras, custa muito mais tempo você embelezar do que você fazer. Tem jogos lá desses que hoje estão no Olimpo, que são esse lugar do que a gente guarda, que demoraram quase um mês para serem embelezados. Eles foram feitos em um dia e demoraram um mês para serem embelezados. Entendeu? Mas só o embelezamento é que cria realmente esse desejo da pessoa jogar. Pega agora um jogo mais bonitão. Pega, por exemplo...
Confirma, fim. Capitais.
Bom, a gente ia apresentar aqui um jogo feito pelo Anthony Newton, não é isso? Ah, Endomax. Tá? É, a gente provavelmente vai apresentar esse jogo amanhã. É que ele deu algum tipo de problema aqui ao colocar no computador. Então, para evitar problemas, a gente vai dar uma olhadinha nele e apresentá-lo amanhã. Tá bom, Endo? Então. Olha só, estão me pedindo aqui que eu não faça essa exibição desse jogo mais bonitão, não. Pelo seguinte, o nosso tempo está muito esgotado. Tá? Então, hã? Só um trailerzinho? Então vai, um trailerzinho, pequeno, hein, Lore? Não? Ah, o jogo da Liga da Justiça, que é muito bonitinho. É. Esse é o... Vai, é qualquer um.
Aperte Enter.
Esse é um jogo de sacanagem pro cego. Na verdade, é Liga da Justiça. Liga da Justiça é um seriado...
Bem-vindo ao jogo fãs da Liga da Justiça. Vamos fazer 10 perguntas, você vai tentar acertar o maior número delas. Cada resposta é uma letra, depois tecla Enter. Vamos começar?
Eu não sei se os cegos assistiram a Liga da Justiça. Será que assistiram? Ei, aqui, os cegos presentes aqui, vocês assistiram a Liga da Justiça? Tem gente que diz que assistia, sim. É porque é um desenho animado que passava na televisão. Tem uns personagens. Fala aí, vamos lá.
Quem é o mais brincalhão da equipe? A. Super-Homem. B. Flash. C. Aquaman. Quem é o mais brincalhão da equipe? A. Super-Homem. B. Flash. C. Aquaman.
Da equipe da Liga da Justiça, quem é o mais brincalhão? O Super-Homem, o Flash ou o Aquaman? Eu não sei porque eu não assisti esse negócio. Eu conheço os personagens. É o Flash? Algum cego responde isso aí, por favor? É o Flash, sabe?
Sim. Você é demais. Parabéns, foi um belo acerto.
Parabéns pra você, minha jovem. Vamos lá. Próxima.
Qual é o nome verdadeiro da Mulher Maravilha? A. Diana. B. Sayera. C. Safira.
Qual é o nome da Mulher Maravilha? Sei lá. Diana?
A.
Incrível, você acertou.
Chega, chega. Então, olha só. Tem muitos jogos. Alguns de besterol como esse, né? Esse é um jogo de besterol. Mas é divertido, né, não? Agora, só uma coisa. A Lore mostrou aqui, propositalmente para vocês, somente jogos de pergunta e resposta. Por que ela só mostrou jogos de pergunta e resposta? Por uma razão. São os jogos mais fáceis de fazer. Os jogos que um professor sem conhecimento absolutamente nenhum consegue fazer. Tá? Porque ele pode ser feito exatamente pelo roteiro. É como se fosse uma provinha, vamos dizer assim, né? Agora, não faça uma provinha chata. Tem que ser com uma provinha, com uma historinha, com uma musiquinha, com umas provocações, umas piadinhas, né? Aí é que é legal, aí é jogo. Se não, é prova. Dá para fazer prova com JogaVox? Prova chata? Dá. Dá. qual é o nome do fulano de tal? Item A, B, C, D, D, e eu guardar a resposta e dar a nota no final. Pode? Pode. Mas o JogaVox não foi feito para isso. Mas pode fazer prova com o JogaVox. Tem gente que faz isso, que aplica a prova com o JogaVox. A vantagem é que terminou a prova, o aluno já sabe a nota. Bom, agora, para terminar, eu só queria dizer o seguinte. Dá para fazer jogos muito mais sofisticados com o JogaVox. Só que aí, nesse caso, você precisa uma integração do professor com um outro professor, por exemplo, professor de informática da escola. Uma pessoa que conheça um pouco, não precisa conhecer muito, não, mas conhecer um pouquinho da lógica da programação, que, em geral, não é um tema que o professor de sala de aula domine. Então, se o professor de informática da escola se envolver nesse processo, com certeza você consegue fazer jogos extremamente mais sofisticados. Por exemplo, jogos de pesquisa de ambiente. Você vai andando pelo estômago, você é atacado por uma bactéria, aí você é transformado em sei lá o quê, entendeu? Aí depois entra um vírus e te ataca, e você enfia não sei o quê no vírus e mata o vírus. A ideia é legal, mas para você fazer jogos desse tipo, já exige um pouquinho mais de conhecimento de informática. Tá? Mas, de qualquer maneira, o plano de aula e o roteiro, eles são a essência de tudo. As firulas é que você tem que botar em informática, e aí você vai precisar de uma ajuda eventual de uma pessoa que tenha um pouquinho de conhecimento de informática. Não muito, não, mas um pouquinho. Pode ser um sobrinho, pode ser alguma pessoa da família que conheça um pouquinho de informática. Tá? Ou o professor da escola, se a escola tiver um professor de informática, com certeza vai ajudar. Gente, acho que... Podemos encerrar, Lori?
Sim.
Bom, é isso aí. Cefini, minha gente, obrigado.
Ajuda os vós.
Apoiamos em seu coração.